בעלות שלמה מלך עשים, מרבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה, כי אם ראות עיניו תפתו. אז זה גוס פשטים, הקטעה, פרידה פרום שער, קטעי עקי, ליטרמנטי כזה עשים, ליטרמנטי, כמות מי בין מרבות, לרבות. Quanto mais bem, será boa, mais bondade, mais abundância, acho que se fala em português, mais rabo ou clea, mais pessoas vão comer isso. O maquicharão de baleia, sim, rotinado, qual que é a vantagem daquele que é dono de tudo isso? Só que ele consegue ver. O que quer dizer isso? Então, Midrash, a única vantagem que tem, onde é que ele consegue ver? O que quer dizer isso? Então, fala o Midrash o seguinte, chato, esse fato. O Midrash fala que uma pessoa que é rica, que ele tem muita coisa, falou Shlomo HaMelech, o que ele tem de tudo isso que ele tem? Ele não vai comer tudo, porque sim, ele vai dar para outras pessoas, para os escravos dele, para a família dele, para pobres também, né? Tudo bem que ele tem, ele não vai comer tudo. Então o que ele tem de todo esse bem que ele tem? Ele consegue ver, imbra ou tem nada. A única vantagem que ele tem sobre o que ele tem é que ele consegue ver essa comida, essas coisas que ele tem, os bens que ele tem. Ele não vai usar tudo isso, porque ele vai dividir com os escravos, com a família. Então, no fim, esse cara rico, o que ele tem de toda a riqueza dele, é só que ele consegue ver a riqueza dele. Isso falou sobre o nome dele, né? Na parte da chimia, ele está falando, na parte material, da coisa, o proveito que ele tem na riqueza dele, é que ele está vendo. Mas ele não vai ter uso, não vai usar toda a riqueza dele. E aqui fala o Midrash uma coisa muito interessante e famosa, que a Gemara também fala aqui. Não sei se vocês ouviram uma vez, mas a Gemara fala num lugar que o cego nunca fica satisfeito da comida que ele come. Sim, fala a Gemara. Por que não? Então explica um pouquinho, o Midrash explica que quando a pessoa, ela come uma coisa, um dia é cego. Tem um macho, gente? Tem. Tem um macho para mim, não?
Não.
Sabe o quê? Pega isso aqui, eu posso olhar aqui também. Eu posso olhar aqui também. Então o cego nunca fica satisfeito da comida, por que não? Então fala os afoxinhos, quando a pessoa come, a pessoa satisfaz duas coisas. Porque ela está vendo a comida, também já satisfaz por parte, por ver a comida, e por segundo lugar que ela come. O cego, ele não vê a comida, ele só come sem ver a comida. Como ele não vê a comida, então ele não fica satisfeito. Assim fala o Zufoshim. Midrash aqui, ele fala, bem interessante, Midrash fala que alguém perguntou para um rabino, na Torá está escrito, quando Hashem deu o man para os Yehudim, então Hashem, está escrito no passado assim, Hashem, eles não ficaram satisfeitos do man. Assim está escrito, perguntou esse para o rabino, por que não? Respondeu o rabino, porque o man não tinha cara de comida, não era uma coisa que parecia comida, então a pessoa não via comida, só comia comida, mas não via. Então a parte de vera não tinha, então não ficava satisfeita. E assim fala o Midrash, que esse rabino respondeu para esse cara, se você tem duas comidas, uma inteira bonita, a outra não está inteira e bonita, mas é a mesma quantidade, assim falou, aquela inteira vale mais do que aquela que não está inteira. Por quê? Em dinheiro também, por quê? É a mesma quantidade de comida. Falou o rabino, a resposta é que a pessoa que come uma fruta inteira bonita, ela fica satisfeita de ver a comida também, a beleza da comida também satisfaz a pessoa, fora que ela come também. Mas a pessoa que come uma coisa que não tem, não está legal, está bonito, a pessoa não fica satisfeita disso. Então, o que fala o Midrash? É importante saber isso. O Midrash fala, interessante, era para toda essa rua. Quando Yitzhak Avinu, ele pediu a comida para Isaac, ele falou, Havei Matamim. Matamim quer dizer, pessoal, é comida. Mas de modo de falar bem grosso, Matamim quer dizer, as coisas gostosas. Tá, coisas gostosas, me traz as coisas gostosas. Por que Yitzhak falou esse lachão, Matamim, coisas gostosas? Fala comida. Fala o Midrash, que Yitzhak estava cego, como você adora falar, certo? Então, o lado de ver a comida, ele não tinha de qualquer jeito. Ele não via a comida. Ele só tinha o gosto mesmo da comida na boca. Então ele falou, vem lim, mata mim, traz as coisas que tem gosto, porque a única coisa que ele não vê a comida, né? Ele só sente gosto nela. Então fala o Midrash, isso que é o Shata Pashuta aqui, fala o Midrash assim, quando uma pessoa tem muita riqueza, então a única satisfação que ela tem na riqueza é que ela está vendo, entendeu? Uma satisfação, ver a riqueza da pessoa também é uma satisfação, certo? Mas só isso que ele tem, porque comer ele não vai comer tudo, ele vai dar para os escravos, para a família, para os pobres. Porque sim, que imbra ou tem na, só o que ele vê, vai se fazer ele também, certo? Isso é o chato do pastor de Shlomo HaMelech falou. Tem mais um chato aqui que é importante vocês saberem. Eu vi no Meforshim o seguinte, no começo do pastor pelo menos, Birmota Tovar Abu Ochlea, que a Kadosh Baruch Hu fez as coisas, que quanto mais pessoas tem no mundo, mais comida tem no mundo. Birmota Tovar Abu Ochlea, quer dizer, quanto mais pessoas comem, tem nesse mundo, até coloca mais comida nesse mundo. Isso é um argumento, uma resposta para pessoas que ficam com medo. Quem sabe, vai ter tantas pessoas no mundo um dia que não vai ter bastante comida para elas. Não existe uma coisa dessas. Hashem, quanto mais pessoas tem, Hashem dá também a comida também. E também é uma resposta para as pessoas individuais, que eu ouço várias vezes esse argumento, que pessoas falam que não dá para ter tantos filhos assim, porque para nascer é difícil, custa muito dinheiro, né? E custa mesmo, não digo que não. Mas não é um argumento, porque Hashem, semana passada, por acaso, eu estava conversando com alguém, uma pessoa não religiosa, né? E ele me falou que ele tem dois filhos, e ele me deixou entender que pena que ele tem dois filhos, ele quer ter, queria ter mais filhos. Então eu entendi, então eu pensei, o quê? Você não pode ter mais? Quer dizer, não, não posso, mas custa muito caro, né? Muito caro ter filhos, né? Então ele comprou um cachorro, em vez de ter mais um filho, ele comprou um cachorro, ele contou para mim, né? Mas então eu falei para ele, ó, que foi isso? Não sei. Imagina que não, Zati, não sei. Né?
Eu também estava fazendo. Você vai
matar a pessoa? Vai ser mais barato.
Por que você não na cabeça de
eu também não entendo direito. Bom, então eu falei para ele que, tá vendo? Pela Torá, esse argumento não é um argumento, é um argumento furado. Porque quem que dá o filho? A Kadosh Baruch Hu dá o filho. A Kadosh Baruch Hu dá a Parnassá, o filho também, certo? Isso que o Moshe Mamelech fala aqui. Birvota Tovar Abu Ochlea. Quanto mais Ochlea tem, mais pessoas tem, mais filhos tem, Birvota Tovar, Hashem dá mais Tovar também. Muito bem. Isso é Pasuk Yud. Pasuk Yud Aleph fala Moshe Mamelech Metuka Shnat Aoved. Você tem o Pasuk?
Não.
Não tem. Pasuk Yud Aleph. Perek Hei Pasuk Yud Aleph. Quero ir hoje mais rápido, tá? Vamos lá. Metukash nat aoved é doce, isso é um fato tão verdadeiro, é doce o sono do empregado, ele tem um pouco mais, tem um pouco menos de empregado, mas ele dorme sossegado, ele não tem preocupação, é doce o sono dele. Vatsava leashir einenu meliach lo lishon, e a riqueza do rico não deixa ele dormir. Cadê nós? Né? Quer dizer, o empregado não é rico, tem menos, mas ele dorme sossegado de noite. Mas o rico, ele é rico, mas não consegue dormir. O Midrash traz uma história aqui, quando ele Yehuda nasci, Rebbe, né? Rebbe era muito rico, o Rasha Pachon Shavu atrás disso, né? Tem o Rebbe Antonino. Então o Rebbe traz o Midrash uma história que Rebbe, quando ele saiu do banho, da sala de banho, então o empregado dele trouxe um chá para ele, parece que se acostumava a tomar chá depois do banho, né? Então o empregado trouxe um chá para ele, e ele estava tão ocupado com os negócios dele que nem tomou o chá, não conseguiu tomar o chá, e ele olhou para trás e o empregado dele adormecendo, dormindo. Então ele falou, esse pastor Greve, falou, ah, tá vendo? Como se uma mulher tinha razão, eu não tenho nem tempo para tomar um chá, certo? Ele ajuda nasci, o grande rico. E ele, meu escravo aqui, está todo mundo aqui tão sossegado, tão bem, né? Isso falou sobre uma ovelha. Isso é verdade, não tem que explicar e traduzir, ok? É uma migraça aqui. Né? Nem tem que dizer a explicação. É simples, é verdade, e na prática se vê assim, né? Yeshra, continuando sobre uma ovelha. Yeshra, rolá, raíz da katashemesh. Também tem uma coisa muito mal que eu vejo nesse mundo, embaixo desse sol. Osher shamur li balav verato. Às vezes a riqueza da pessoa é mal para a pessoa, causa mal para a pessoa. Quer dizer, não sempre a pessoa que é rica é bom para ela a riqueza. Às vezes é um teste e fica sendo mal para ela. Ou ela peca por causa disso, ou Deus me livre, o Midrash traz, podem querer roubar ele o dinheiro e vão matar ele por causa do dinheiro dele. Quer dizer, às vezes a riqueza da pessoa não é bom para a pessoa. Os Meforshim eles explicam, os Meforshim, como pode ser Hashem dá o dinheiro e fica, é mal para a pessoa. Fala do Poshim, às vezes a riqueza da pessoa é ilícita, se fala. É ela que fez de modo errado, certo? Então Hashem faz que seja um castigo para a pessoa, esse dinheiro. O Shomer nos explicou, ele falou que às vezes ele viu nesse mundo que a riqueza foi mal para uma pessoa. Por isso vocês sabem, contei para vocês já, que os Balei Mussar grande, tá, de 200 anos atrás, quando eles davam brachot dos netos deles, uma das brachot eram, eu vi já escrito uma vez, numa carta que ele tem para o neto dele, que não seja rico, porque riqueza pode ser uma coisa mal para a pessoa. É um teste, certo? É um teste. Muito bem, isso falou Shlomo HaMelech, e agora falou Shlomo HaMelech mais ainda, nem importa do que ele fala aqui. Também tem casos, fala Shlomo HaMelech, Va'avada Osherahu, às vezes a pessoa era rica, e ela perde a riqueza dela, Binyan Ra, de um modo mau, Beholid Ben, e tem um filho, Ve'enviado Meuma. Falou Shlomo HaMelech, às vezes eu percebi pessoas que eram ricas, mas não tinham filhos para dar a riqueza e para usufruir da riqueza. Perdem o dinheiro dela, falou Shlomo HaMelech, depois nasce o filho. E agora que o filho nasceu, ele não tem dinheiro para dar para esse filho. Também vi isso daqui. Ve'enviado Meuma. Fala Shlomo HaMelech, Kasher Yassami Betel Imo Arom, as pessoas, como elas saem da barriga da mãe dele, Arom quer dizer pelado, certo? Quer dizer sem nada, Yashuv Lalechet Kesheva, ele vai voltar para a terra, morrer, do mesmo jeito que ele veio, Uma Uma Lo Yisaba Amalo, ele não vai carregar nada, isso que está se esforçando, Shelech Beyado, tudo vai ficar aqui, ele não vai levar nada. Vegam Zo, Ra'a Cholá, isso também é uma coisa, não dá para entender. Kol Uma Sheba Kenelech, a pessoa como ela veio, assim ela vai também. Uma Yitaron Lo Sheamol Arua, então para que ele está se esforçando tanto? Arua, quer dizer aqui um dos chavim, para nada, Arua, não é nada. Você não vai levar nada disso que está falando, né? A vida dele fala em mim também, né? Vocês se lembram? Al Tirok Yashirish, que eres que vos bezoi, que nós vamos ter cada coisa. Quando ele morrer, ele não vai pegar tudo, certo? A mesma coisa que o Shlomo HaMelech falou aqui, que ele não vai levar nada, toda essa riqueza que ele está levando. Gam kol yamav bakoshet yochet, e durante a vida dele, que ele tem sim essa riqueza, ele vai comer rápido, no escuro, vakav tazeh, com muita frustração, vokholyo vakav tzeh, e com doenças. Então, para que vale tudo isso, essa riqueza? O Midrash, ele traz, é famoso, mas vocês ouviram, um exemplo tão bom para esse tema aqui, fala o Midrash o seguinte, uma vez um shual, uma raposa, shual é raposa em português, não? Shual. É. Uma raposa, ela viu um vinhedo cheio de uva, muito, muito bonito, e ela queria entrar lá para pegar a uva, mas estava todo cercado, todo trancado, e não deu para entrar, porque tinha um buraco na cerca, que talvez daria para entrar lá nesse buraco, tá certo? Mas ele tentou e não conseguiu, ele estava muito gordo para entrar nesse buraco. O que ele fez? Fala o Midrash, a raposa, jejuou 3 dias, não comeu nada, 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 emagreceu, até ele conseguir passar pelo buraco, passou pelo buraco da cerca, foi lá, e começou a comer, uva, até que encheu. Até que ele quis sair do vinhedo, não conseguiu sair do vinhedo, porque era o buraco da cerca, não dava para ele sair. O que ele fez? Fez regime 3 dias, emagreceu 6 dias e saiu da cerca. Quando ele saiu da cerca, do vinhedo, ele falou, mas meu vinhedo, o que você? Eu não tive nada de você. Eu saí do vinhedo do mesmo modo que eu entrei, eu não tive nada. Assim falou a raposa, falou Midrash, a mesma coisa com a gente. A gente vai, vem nesse mundo, certo? Entramos no vinhedo, nesse mundo, e a gente sai do mesmo modo que a gente entrou nesse mundo. Não saímos com mais coisas. Então qual foi a vantagem que nós tivemos? Esses exemplos que também eles trazem, é muito bom que dá para entender melhor, né? Acho que tem que ver as coisas mais claras, é a mesma coisa. Nós vamos sair do mesmo modo, que não aconteceu nada. Mais um exemplo traz um Midrash aqui também, sobre isso um pouco mais para frente, o seguinte, uma vez, duas pessoas estavam andando no navio, o navio parou numa ilha, uma pessoa desceu na ilha, foi. Sabe o que? Eu vou falar isso para vocês mais pra frente, esse exemplo, peraí. Vamos terminar aqui rápido, eu vou falar para vocês. Muito bem, então, falou sobre uma vez, né? Ah, mas eu falo do que tem um Midrash famoso também, vocês ouvirem, acho que já falei uma vez para vocês, esse Midrash. O Midrash fala, o pastor fala que a pessoa, como ela veio para esse mundo, ela sai desse mundo também. O Midrash fala, a pessoa vem chorando, você fala o Midrash, a criança quando ela nasce, ela chora. Quando ele falece, a pessoa também chora, porque ela vê que ela tem que morrer. Não é mais parecido o jeito que ela nasce e que ela morre. Ela fala, do mesmo modo que ela nasce, ela morre. Uma coisa, fala o Midrash, é diferente, interessante. O Midrash fala, quando o neném, quando a criança nasce, ela nasce com a mão fechada. Quando o homem morre, ele morre com a mão aberta. Fala o Midrash, qual que é o chá nisso? Que quando a pessoa nasce, ela nasce com a mão fechada, ela quer dizer com isso, eu vou conquistar o mundo, eu vou pegar tudo para mim. É? Isso que ela quer nesse mundo, né? Pensando que ela vai pegar. Mas quando ela morre com a mão aberta, falando que ela não pegou nada desse mundo, ela está indo para aquele mundo do mesmo modo, né? A única diferença que tem é quando ela nasce e quando ela morre. Continuando, vamos lá. E meia seraíti a mim, com isso tudo, eu vi, toma se a fé lechol, é bom. E a lechol belistot, quem se lembra, nós falamos, Midrash fala, quando o Shlomo HaMelech fala, e a fé lechol belistot, quer dizer, estudar a Torá, quer dizer, no Hanyut, velirot tova bechol amalo, quer dizer, já falamos também, em cima, a única coisa que eu não estou entendendo direito com ele é que tem vários truquinhos que parecem repetitivos. É claro que não são repetitivos, certo? Só tem que entender direito por que não. Eu também não entendo 100%. Já falou isso em cima, quem se lembra? Ele fala aqui de novo. Velirot tova bechol amalo, ele está contente. O que, que ele está trabalhando? Chamou o Takat HaShemesh, mispar emei chayav, alguns dias da vida dele, Ashenatan o Elohim, que hu chelko, porque essa é a parte dele. O que quer dizer que hu chelko? Então falamos no Porshim o seguinte, a pessoa tem uma parte que ela tem que, como já falamos, tem que ganhar o dinheiro dela. Ela vai ganhar esse dinheiro. Mais do que isso, ela não vai ganhar. Menos também não. Então não se esforça a mais. Você não vai conseguir ganhar a mais do que está na chamada para você. Que o recorre, então trabalha um pouquinho, quanto você precisa, ganha esse dinheiro que é teu rei de qualquer jeito, né? E o resto fica contente e tudo a Torá. Gam. Fala Shlomo HaMelech, Pasuk Yud-Chet. Gam kol ha-adam asher natan lo Elokim osher u-nechasim ve-shnito lechol mimenu ve-lasset et chelko ve-lismoh be-amalo zo matat Elokim hu. Toda pessoa que Hashem deu para ele riqueza u-nechasim ve-shnito lechol mimenu, Hashem deu o mérito para ele poder usufruir da riqueza dele e também dá tzedaká, fala o Midrash, ולעשת את חלקו ולשמוח במלוא, היא תיקה קונטנטי, אלגרי, זו מתת אלוקים היא, איזה פרזנטי די השם. Não todo mundo que tem dinheiro, vai falar na frente isso, daqui a pouco melhor, que tem dinheiro, que tem riqueza, ele tem o mérito de usufruir a riqueza que ele tem, do bem que ele tem. Tem pessoas que têm, mas eles não sabem ter proveito disso. Vamos ver. Que lo ardei escolhe te mechayav. Fala a Shlomo HaMelech que a vida da pessoa, assim que ele fala, o chato, passou, não é muito, não é longa, é muito, muito, muito curta. Parece longa, mas não é, vai muito rápido. Que a Elohim maneva se chaklibo, e Hashem ajuda ele a ficar alegre. Então, olha, vamos continuar, é continuação também, não é parece um perec novo, mas é continuação da mesma coisa. E Yeshra'a Asheraiti Takat HaShemesh, eu vi uma coisa ruim. Takat HaShemesh, Verabai Aladam, uma coisa que acontece muito, é muito comum. Qual que é a coisa? Ish Asheritelo Elohim Oshem Venechatim, um homem que Hashem vai dar para ele riqueza, Venchavod Yonha, Venero Chasel Venashem Mikor Asheritavé, e ele tem tudo. Tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem mulher, tem tudo, mas Velo Yashritelo Elohim Lechol Mimenu. Mas Hashem não dá o mérito para ele de ele usufruir da riqueza. Ou ele é tão duro, pessoal, fala no Porchim, existe isso. Pessoas que têm, mas elas não sabem como usufruir. Então elas guardam no banco, para o banco. Ou também fala Shlomo HaMelech que Ish Nochri Yochlenu. No fim vai sair, quando ele vai querer usufruir, vai sair das mãos dele, vai perder tudo. E uma outra pessoa vai usufruir da riqueza dele. Também é muito comum isso, ele fala, que a pessoa trabalha, fica rica, depois uma outra pessoa pega dele a riqueza. Ou ele mesmo não consegue usufruir. Fala Shlomo HaMelech, de Hebel, de Khalil, Rau. É uma coisa que não dá para entender, uma coisa super chata, ruim. Falou Shlomo HaMelech, Inyolid Ish Mea. Mea quer dizer 100, quer dizer muitos filhos. Se uma pessoa tem muitos filhos, Veshanim Rabot Yichye, ele vai viver muitos anos. Verar Sheyu Yemei Shana, Venasho Lot Yisbah Minatová. Pode acontecer que uma pessoa tenha um monte de filhos, viva um monte de anos, tenha tudo o que ele quer, mas ele não vai estar contente, não vai estar alegre com a vida dele, não vai ficar satisfeito com tudo isso que ele tem. E pode acontecer também, ele viu Shlomo HaMelech, caso, cuidado dessa pessoa rica que teve tudo isso, nem enterrada ela não foi, ela morreu em casos trágicos, né? Ou foi afundada no mar, não sabe onde ela está, que nem enterrada ela não foi. Não é talo. A Marte, então eu vi esses casos, eu falei, todos meninos hanesem. É melhor o nesse. Nesse pessoal é a criança que morre antes de nascer. Morre na barriga da mãe, ou logo quando nasceu morreu, né, antes de 30 dias. Isso é o nesse. Então o nesse, que nunca viu esse mundo, é melhor do que essa pessoa que viveu a vida inteira e não ficou satisfeita da vida inteira. Isso é muito forte, isso que aqui. Então ele fala assim que é o Shtafashu, tem muitos assim, mas vamos ver agora Shtafashu, que Bahebel Ba, esse Nefel é verdade, ele veio, Bahebel, o Bahoshech Yelech, ele nem viu o mundo, ele nem viu o sol. O Bacocha Shimoye José, ninguém não conhece esse Nefer. Essa criança aqui morreu já. Já o Shemesh Torá, não viu o sol, falou Yadá Nacha, ele não teve prazeres. Essa criança que não nasceu, não teve prazeres, mas mesmo assim, Nacha. Desculpa. Tem dois chatim aqui também. Torá, falou Yadá, é o chá. Nacha Tlezenizé. Mesmo assim, o Nefer tem mais prazer do que a pessoa que viveu a vida inteira e não ficou satisfeita. E aqui, fala o Midrash, esse exemplo. O exemplo é assim, uma vez tinha duas pessoas que elas estavam andando no navio, pararam numa ilha. Uma pessoa desceu na ilha, deu passeio na ilha, viu lá pessoas comendo, bebendo, curtindo, e voltou para o navio. Quando ela voltou para o navio, perguntou para o cara dele, por que você não veio isso comigo para a ilha? Ele falou, o que você viu lá na ilha, tão especial? Ele falou, não, como assim, eu vi pessoas comendo, bebendo, curtindo. Então o amigo perguntou para ele, você também comeu, bebeu, curtindo? Não, eu não. Então ele falou, então é melhor que eu não fui na ilha, porque ver e não beber, não comer e não curtir, é melhor não ver. Não ver, né? Falou Shlomo HaMelech a mesma coisa. Tem duas pessoas. Uma pessoa que viveu a vida inteira dela, né? Mas não curtiu a vida como queria, não ficou satisfeito da vida. Saiu com metade ou mais que metade dos desejos ainda de pé que ela queria. E tem um Nefer que não chegou para tudo isso, não viu esses prazeres materiais, não viu esse mundo. Falou Shlomo HaMelech, o Nefer é melhor do que essa pessoa. Quer dizer, se ela não, que não foi criada, é melhor, porque ele sai daqui, desse mundo, satisfeito. Ele não viu tudo isso para ficar com vontade de ter tudo isso. A pessoa que viveu, mesmo que ela teve tudo, né? Filhos, riqueza, tudo, mas ela sai desse mundo insatisfeita. Então é melhor o Nefer. Vai para o espiritual também de novo. É, fala agora do material. No lado material, não tem dúvida que a pessoa está insatisfeita nesse mundo e não valeu a pena. Não valeu a pena.
Com muito, com pouco.
Sim. Ok. Insatisfeita. É isso.
Com muito,
com muito, com pouco. É isso aí. Isso que ele fala aqui, certo? E é meio o material, o Renato Gashmi, se não ela não fosse, não viesse para esse mundo. É, bom. Vamos continuar. Dilu Chaya, falou Shlomo HaMelech, se ele vivesse, ele está ali para trás, se a pessoa vivesse 2000 anos, é 1000 anos duas vezes. Vetová Loraá, falou em Makom Echada Kololech, mesmo assim, aqui falou um pouquinho chato aqui, ele mesmo assim ia no fim voltar para a terra, tá certo? E não ia ficar satisfeito, mesmo para não pensarmos que isso que nós saímos desse mundo insatisfeito, tem uma impressão assim. Porque 80, 100 anos é pouco tempo, passa muito rápido, né? E passa mesmo, muito rápido. Por isso a gente sai muito insatisfeito, mas se a gente vivesse 2000 anos nesse mundo, fala Shlomo HaMelech, daí a gente poderia pensar, Deus, aí a gente ia sair bem satisfeito, bem bom. Falando ele que não é assim, não. É independente de quanto tempo a gente vive aqui. Sempre sairíamos desse mundo insatisfeitos e voltaríamos para a terra do mesmo modo. E aqui ele fala um passo muito famoso, tá? Muito famoso, que o Mara traz muitas vezes, de muitos chatim. Kol amal adam lefiu. Então, literalmente, todo esforço da pessoa, lefiu, é para a boca dela. Isso que é literalmente. O que quer dizer isso? Então, na Mara tem muitos chatim, tá certo? Um chat na Mara é... Sobre Limud HaTorá, a Gemara fala que o principal da pessoa tem que soltar aqui nesse mundo, lefio é com a boca que é Limud HaTorá, a pessoa estudar a Torá. Isso é um chato da Gemara. Outro chato da Gemara, a Gemara fala, incrível, o Midrash fala, que todo castigo que a pessoa ganha, Kol Amal Adam, todo castigo que vem para a pessoa é lefio por causa da boca dela. Isso é muito forte, mas assim fala o Midrash, Marot, falamos semana passada sobre isso, que os pecados que a pessoa faz com a boca são os pecados mais hamurot que tem. Lashonará, mentira, Hanufá, Sheker, tudo isso são pecados que faz com a boca. A boca vem da chamada da pessoa, então todos os pecados que a pessoa faz com a boca são os pecados mais hamurot. Fala Shlomo HaMelech, Kol Amal Adam, todos os castigos que vem para a pessoa é lefio por causa da boca. Uma coisa muito interessante nessa parte da Shavua, até mesmo percebido já, né? Yaakov Avinu, de um lado, Yaakov Avinu é que tem elemento de Yaakov, né? A pessoa que emite, verdade. A pessoa nunca mentiu e sempre, do outro lado, aqui ele mamás enganou o pai dele e mentiu, certo? Mentiu, ele falou que era Esaú, tudo. Como que se explica isso? Qual que é a explicação? Como? Quer dizer, deixa eu começar.
Quando ele está falando, ele fala.
Ah,
no Rio. Estava de fora.
Sim.
Aí não mentiu. Aí não mentiu.
Sim.
Agora, quando ele fala.
Eu fui a Corrupção e estava de roupa Corrupção. É verdade. Olha, assim que se explica, assim que tenta explicar a passagem de Jacó. Mas saiba que é um quebra-galho essa explicação, tá certo? Vou falar por quê, Jacó. Porque mentira não quer dizer isso, mentira não é só mentir. Enganar a pessoa, que nevada também é um estudo muito grande. Que nevada está escrito, é a pior de nevada. Só penso que nevada dinheiro é pior. Não, que nevada é pior que nevada dinheiro, está escrito no Forchê. Tá bom, vindo, mesmo assim desse jeito, ele enganou o pai dele, certo? Ele enganou, tá bom, pode colocar que ele falou assim, mas ele enganou o pai dele, né? Então como pode ser que a Jacó vindo que a me dá ele enganou o pai dele? Mas então tem várias respostas, não achamos que acabamos com o tempo, a Vesta também fala sobre isso. A resposta, uma das respostas que tem, a verdade é, a mais, eu acho que a mais verdadeira, é a mais simples, sem fim do fim. É que a Jacó vindo não quis enganar, claro que não, mas a mãe dele mandou ele enganar. A mãe dele era uma profeta, a mãe dele, ele sabia que a mãe dele mandou ele fazer esse trabalho, ele tem que fazer, era pelo bem de Clarice para ele, aqui não se trata de pessoas individuais, certo? Clarice para ele, ele sabia que a mãe dele é uma profeta, ela falou que tem que fazer isso e pronto, acabou a história. Porque sim, se vê que ele fez isso muito forçado, por exemplo, Isaac falou, a cor colhe a cor, vai dar ele de Esaú, ele vestiu a roupa de Esaú. Por que ele pode imitar a voz, pergunta do Forchivo, Catar, só tem pergunta, quem não pode imitar a voz de Isaú? Imita a voz de Isaú? Não, ele não quis imitar a voz de Isaú, a cor colhe a cor. Mais do que a mãe dele mandou ele fazer, ele não quis. E mais uma coisa interessante, olha só que interessante, coisa bonita. Você sabe que o grave do Gaon de Vilna, ele fala que na Shona Kodesh não existe sinônimo. É o seguinte, tem muitas palavras iguais, parecidas. Por exemplo, Simcha, Saton, Gilá, parece sinônimo, né? Mas falou Gaon de Vilna que na Shona Kodesh não tem sinônimo. Cada palavra, mesmo que pareça igual, tem uma explicação um pouco diferente. É parecido, mas não é a mesma coisa. Assim falou Gaon de Vilna, não existe. Em português, em outras línguas, existe sinônimo, né? Sinônimo que é a mesma coisa, de outro modo de falar. E na Shona Kodesh, falou com o divino, cada palavra tem o seu significado, que é, por isso chamado Simcha e Sazon também. Por exemplo, falou com o divino, talvez, os falam em hebraico, talvez, ulai e pen, também tem pen e tem ulai. Os dois são talvez. Qual a diferença? É sinônimo isso? Falou com o divino, não. Pen é quando eu não quero, eu falo pen. A Torá fala, e chamei-lhe-chá, pen-tash-chi. Toma cuidado, talvez, a Torá não quer que você faça pecado. Pen é quando a pessoa não quer. Então ela fala, se não quer. Ulai é se quer sim. Se eu quero sim, eu falo, ulai, talvez, ele é ser. Quando ele falou, talvez, talvez, não. Talvez sim, talvez não. Assim que é a diferença entre o nome de Vilna. Quando ele é ser, ele foi para o Rashidu, para Abraão, ele falou, ulai, eu estou indo, talvez, ela não vai querer vir para cá, fala o Rashi lá. Que ele quis que ela não viesse para cá, porque ele quis que a filha dele cadastre com ele. Então, uma é quando a pessoa quer que aconteça, né? E pera é quando ele não quer que aconteça. Decorar essa chave, a nossa paraxá, é quando a Vino falou para a mãe dele, uma e eu mostrei me a vir. Talvez meu pai vai me pegar e vai ver que eu sou Jacó. Ele falou, uma. Jacó Vino que não quis que ele pegasse ele, não quis que pegasse ele. Então, aqui ele viu da onde Vina. E a Corvina ia falar bem de Moisés e Avi, não Ulai. Se ele falou Ulai, a resposta é, Jacó não quis mentir. Jacó Avino, ele rezou que Isaac percebesse que é ele, que ele não quis enganar o pai dele, a mãe dele mandou, ele foi forçadamente lá. Mas ele foi lá e falou, Ulai, Ulai Moisés e Avi, tomara que meu pai perceba que sou eu, e se ele me dá uma bracá mesmo assim, óbvio. Mas ele se sentiu muito mal, Jacó Avino, que ele está enganando o pai dele, recebendo uma bracá, enganando o pai dele, certo? Porque a mãe, assim falou do Forchivo, a Raima Cadu falou isso também, né? Que a mãe dele mandou, ele foi. Tem aqueles que falam, eu não sei se é 100% certo, tá bom? Mas tem aqueles que falam que uma pessoa faz, que sabe que é a coisa certa, mesmo mentindo, é a verdade. Tem que ver isso, pra ver se eu falo isso, certo? Tem que ver, eu acho que uma porta aberta, tem que saber direitinho até onde é aberta essa porta. As pessoas podem, ver como ele fala lá. Porque tem um outro chá que eu vi uma vez, que a gente passou, sempre pisou, falou no coxinho, a pessoa para fazer sede tem que ir com sede também. Não adianta ir com injustiça para chegar no sede. Tem que ir com sede sempre. Então aqui, pior, e a tua vida fez uma coisa errada para chegar no lugar correto. Tem que saber. O Rabé se fala mais ou menos isso, tem que saber quando pode fazer isso, tá? Muito bem, muito bem.
A mentir o menino.
Muito bem, é. Não tem dúvida, não tem dúvida. Muito bem. Isso é mais um chato. Tem um outro chato aqui também, que está, tem mais dois chatinhos aqui nesse passo. Quando a mala dá um pio, quer dizer, todo esforço da pessoa é para a boca. Quer dizer, a pessoa que come, onde ela sente o gosto? Só na boca. Passou da boca para a barriga, já não tem mais nenhum gosto. E todo esse esforço que a gente tem é temporário. O prazer dele é temporário. É o tempo que passa na boca, né? A comida é um exemplo. Quando passa na boca e pronto, acabou. Outros prazeres também são temporários. Isso quer dizer que cola mal, todo esforço é prazer temporário, do fio. E um outro chá tem, quatro chá tem aqui também que fala que a pessoa, por cada prazer que ela tem com a boca, não chega ela agradecer a Shem a vida inteira. Cola mal, dá um fio. Uma vez ela respirar com a boca, ou comer com a boca, valeu todo o esforço da vida inteira dela para a mitzvot. Então, um chá que tem aqui no Zofoshim, na Gmará, no Midrash, tá bom? E o fim do Pasuk aqui, legal, nesse Jote Maré, também o pessoal, vocês estão percebendo, mas o Pasuk estudar sem os Mepochim, sem Agmará, é impossível, é uma coisa impressionante. Outras coisas que tem aqui no Tanakh, podem estudar, Urashi no máximo, você entende o Pasuk que ele quer falar, sabe? Correr é impressionante, você não entende nada, você pega o Pasuk, não sabe o que ele está falando. Então você pega Urashi, Mepochim, Agmará, o Midrash, começa a entender, não dá para entender, tem Urashi Balte aqui, não dá para entender. Fala para o assunto, gama nefesh lot malé. Isso o momento que quis falar. Fala de Mará para isso, fala Midrash, famoso. Isso já falamos uma vez também sobre isso, né? A alma da pessoa não se satisfaz com coisas materiais. A gente falou uma vez, quem se lembra, a gente fez uma pergunta uma vez. Por que a pessoa nunca está satisfeita? Jack, o que você fala para isso, Jack? A pessoa nunca está satisfeita. O animal... Você dá capim para ele, você dá um pouco de água para ele está feliz, ele não sabe mais nada, ele está alegre. O homem, o que você dá para ele, ele não está feliz. Dá uma casa, dá dinheiro, dá mulher, dá tudo, ele não está feliz. Por que não? Como você entende? Ele é o quê? O que quer dizer isso?
Sempre querendo mais.
Mas por que está sempre querendo mais? Muito bem, é verdade. É uma ambição que o homem tem. É. Olha, tem várias explicações, mas uma delas, talvez a mais certa, que falam no Porchim, é que o homem foi feito de duas partes, a alma e o corpo. Tem que dar comida para o corpo, tem que dar prazeres materiais, tem que dar comida para a alma também. Então não adianta você, prazeres materiais satisfazem o corpo. Mas e a alma? A alma também quer. A mente trouxe malé. Fala o Midrash, fala aqui o Midrash, que pega assim fala o Midrash, uma pessoa do interior vai casar com a filha do rei, né? O que ele vai dar para a filha do rei? A filha do rei não vai ficar satisfeita, porque ele é um cara do interior, ele não tem noção de que é uma filha do rei, uma princesa, né? Então a mesma coisa, né? Chamar uma princesa, é filha do rei, Kadosh Baruch Hu, desceu aqui. Ela precisa de Ruhani, espiritual, é rezar, estudar, é mitzvot, precisa de chamar. O corpo precisa de prazeres materiais, é verdade. Então fala os parentes, por isso a pessoa nunca está satisfeita. Por quê? Porque ela pensa mais dinheiro, mais comida, ela está indo no caminho errado, não é isso? O seu corpo está satisfeito, já deu bastante, mas e a Neshama, e a alma? Por isso, a pessoa que ela dá para os dois, Neshama e também corpo, ela sim está satisfeita. Porque a Neshama também está estudando o Torá, está rezando, e também tem o corpo também. Ela sim, isso falou-se uma vez, Gamanetes, Lotimale. A alma da pessoa não se satisfaz com os prazeres materiais. E por que você está dando mais prazer? Não, não estou contente, eu quero mais dinheiro. Eu quero mais uma casa mais bonita. Não, não é isso. Não é isso que vai se satisfazer. Tem que ter a parte do Hani. Isso falou o Shlomo HaMelech aqui, assim fala, com Arab Shah. E aqui vai terminando o Shlomo HaMelech, esse Perek, que mais odeia o Chacham Minakshim. Então, cheguei na conclusão, fala o Shlomo HaMelech, qual a vantagem do homem inteligente sobre o homem pouco? De qualquer jeito, o homem não fica satisfeito. O homem nunca está contente, nunca está alegre. Então, qual a vantagem? Se o homem inteligente conseguisse ficar feliz, alegre, e um pouco não, então seria uma vantagem. Mas se não, se os dois ficam na mesma, então qual a vantagem de ser inteligente? O que ele ganha com ser inteligente? Male a mim, eu dei a lalô, negue da rainha. Tem alguns chatinhos aqui, mas o chato é, e o pobre também consegue viver a vida dele, certo? Do que ele é menos que o rico. O rico também não está satisfeito e o pobre também não. Viver, os dois conseguem viver. Os dois passam a vida. Então qual a diferença, qual a vantagem do rico sobre o pobre e qual a vantagem do inteligente sobre o bom? É dura a conclusão do Shlomo HaMelech, é bem, bem duro. E aqui ele fala, Tov mare inayim mehaloch nofesh. Tem uns shopim aqui também nesse pasuk? Tá. Então, um shopim é assim. Aqui está falando a pessoa, uma pessoa boba. Não, o certo é Gamze Hegel Urutrua. A pessoa boba pode falar o seguinte, olha, assim fala um shopim chato, pasuk. Olha, essas coisas do caminho que estão falando para mim, né? Coisas, eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo. Coisas estouradas, vou lá matar. O que eu vejo? Tudo bem. Né? Todo marei nai, uma coisa que eu vejo, eu acredito, sabe? Marei nai. Me aloco no peixe. Porque coisas que é né, peixe, alma, eu não vejo isso. Então, eu não vou atrás disso. O que eu vejo, eu acredito. Coisas que eu não vejo, não. Falou, assim fala uma pessoa que não acredita, falou, Shlomo HaMelech, isso também é bobeira. Quem fala isso é bobeira também. Assim é um dos chatim que tem aqui. Tem mais chatim aqui também. Quem chata aqui me traz, fala, pessoal. Que, é uma coisa que já falamos uma vez, mas aqui fala para tudo. Diz é que a pessoa, quando ela vê uma coisa de desejo, a pessoa vê o dinheiro, vê a gachinho material, ela... O prazer é maior ver do que, na verdade, usufruir a coisa. Que a gente, as coisas materiais que a gente vê, que a gente tem o desejo, o prazer de ver é maior do que usufruir na prática da coisa. Assim fala o Midrash. Então, Tov Marei Nai, assim que a gente fez a coisa, já falamos sobre isso, é uma ilusão que a pessoa tem, né? Lembra? A gente falou isso? Quando ela vê, ela pensa que quem sabe o que é, então o prazer é enorme. Depois, quando ela vai fazer a coisa, ela vê que não é tão grande o prazer. Isso falou Shlomo HaMelech aqui. Tov Marei Nai, o prazer de ver as coisas é maior, Mialoch Nofesh, quer dizer, de fazer a coisa, de fazer o pecado, fazer o prazer. E Gamze Hever Urutruach. E termina Shlomo HaMelech aqui, Mashaya, mais dois tukim, Mashaya Kvar Nikra Shmo, Venotá Asheru Adam. Então fala Shlomo HaMelech, ok? É importante a pessoa saber que ela, o ser humano é uma coisa passageira, é uma coisa limitada, é uma criatura limitada, e que vai chegar o dia que ela vai sair desse mundo, ele não vai conseguir brigar porque é mais forte do que ele. Quem que é ele? Tem alguns chatim aqui, o Rashi fala que é o Malach HaMavet. Quando chegar o dia, a pessoa não vai conseguir brigar com o Malach HaMavet, o Malach HaMavet vai ganhar dele, quer dizer, o anjo que causa que ele morra. Ou a Kadosh Baruch Hu pode ser também Shetakif Mimeno, a Kadosh Baruch Hu até mais forte do que ele. Vai chegar o dia que ele não vai conseguir brigar com ele. E terceiro Shatem, ele trará, fala do Forshim, ele trará, sua mulher chama que é mais forte do que ele. Ele não vai conseguir brigar com esse trará. Esse trará é tão forte assim que ele não vai conseguir brigar. Fala sua mulher que este varim harbe marbim hezel. Tem muita coisa nessa vida nossa que a gente faz, que é tudo futilidade e bobeira. Ele chega no fim da vida e ele vê que ele fez um monte de futilidade e bobeira, passou a vida dele. Então, Maiotela Adam, pergunta Shlomo HaMelech, qual a vantagem do ser humano sobre o animal? Se o ser humano passa a vida dele e ele vê que ele fez um monte de futilidade, então ele está igual que o animal. Qual a vantagem do ser humano sobre o animal? Imagina só as conclusões dele, né? Qual a vantagem do rico para o pobre, qual a vantagem do inteligente para o bobo, qual a vantagem do ser humano para o animal, né? Quer dizer, é o que nós estamos aqui. E ele fala, termina que minha ideia matou o Adam Bahaim. Quem pode, o pastor fala assim, fala o Dr. Fonchim, uma pessoa sozinha não consegue saber o que é bom para ela fazer nessa vida. Isso é uma coisa muito, muito importante, acho que você tem que saber. As pessoas, bom, tem pessoas que não pensam, né? Elas vivem a vida sem pensar. Tem pessoas que pensam sim muito, mas não conseguem chegar numa conclusão. Quer dizer, tem pessoas que chegam à conclusão assim, devemos para esse mundo para ganhar dinheiro. Não é lógico falar uma coisa dessa. Para curtir a vida, também não é lógico, tem tantos problemas. Como será que você refere? Pessoas, por eliminação, eles chegam a certas conclusões na vida. Mas por que sim eu te digo nesse mundo? Por que sim viemos para esse mundo? Ninguém não consegue chegar sozinho à conclusão certa. Não dá. Como a pessoa pode chegar sozinha? Ela pode entender o que não, mas o que sim não dá. Isso fala sobre uma mulher que me odeia. Quem de nós podemos chegar à conclusão sozinha? Qual é o objetivo dessa vida mesmo? Por que viemos viver nesse mundo? Não dá. Minha ideia, que minha ideia matou o Adam Bahaim, Mistari Mechaevlo, esses poucos dias da vida, da futilidade dele. Vai ser cacê, lembram? Eu falei para vocês esse passo. E vai passar como uma sombra a vida dele. Como que a pessoa pode saber o que vai ser depois? Como que vai ser depois? Então, fala o Midrash aqui. Às vezes tem pessoas que elas sim conseguem chegar a uma conclusão positiva, o caminho certo. Mas não para a vida inteira, às vezes só parte da vida ela consegue viver certo. A pessoa saber como viver certo a vida inteira é impossível, fala o Midrash. A pessoa sozinha, só se ela tem orientação de caminho dos rabinos, da Gemara, que será, né, da Torá, que explica qual que é o objetivo dela. Uma pessoa sozinha não consegue saber o caminho que ela tem que pegar nessa vida. Mas o que já tem aqui nesse passo, para terminar, que me odeia matou o Adam Bahaim, isso também é famoso, também um conceito. Quem sabe o que é bom para a pessoa? Às vezes as pessoas pensam que isso é bom. Para contar para vocês uma historinha rápido, eu, semana passada, casou um Bakur da Eshivat Boa, um Bakur muito bom, na Argentina, né? E esse Bakur, esse menino, ele estava fazendo sociologia na Argentina, sociologia. E ele veio para cá para o Brasil para transferir a faculdade para cá, para continuar a sociologia. Ele fez a prova da USP, passou muito inteligente esse menino, e depois ele ia entrar na USP. E eu estava de um lado todo feliz, fazendo um bacu da USP, na Yeshivá Gvoá, era propaganda para a Yeshivá Gvoá, né, na USP, menino muito inteligente. Chegou no fim do ano, antes de entrar na USP, né, ele falou: Rabino, eu resolvi que eu não vou fazer faculdade, vou largar a faculdade. Mas por quê? Ele falou: olha, estou estudando tão bem, estou tendo uma placa no Limu de Torá, é feita de tempo, sociologia, não vou. Eu falei que eu vou pensar, é uma responsabilidade muito grande do Rabino, né? Eu resolvi assim: olha, ele tem um dom muito bom, esse menino, tem ótima cabeça, está dando muita placa no Limu. É verdade, sociologia, que quanto dinheiro ele vai ganhar de sociologia, quer dizer, assim ele vai ser um camiscacá, e vai ter para na cabeça também. Mas o Hashem passou 3 anos, e Hashem ajudou que foi assim mesmo. Ele teve uma fracá muito grande no Limut, né? E hoje, e ele casou agora com uma argentina, e está no Conel, lá estudando, e está com para na sala o Hashem, e vai ser, o objetivo dele é ser um rabino. Os pais vieram para o casamento, e a mãe, antes do casamento, falou para agradecer, tudo, numa boa, nada de... Ela falou assim para mim: olha, rabino, meu sonho foi diferente. Meu sonho foi sociologia, meu filho ser um sociólogo, né? Assim que ela fala para mim. Então eu falei para a mãe desse menino: olha, a gente sonha muito, eu também sonho muito, meus pais também sonharam muito comigo, em relação a mim, e nem sempre saem os sonhos da gente, mas saiba que nem sempre que a gente sonha é o bom para a gente. Você vê o seu filho agora, se ele fosse sociólogo, ele na faculdade ainda, e não sei se teria parnassá, ou sim ou não. Ele ficou estudando Torá, não foi o seu sonho, mas hoje ele tem parnassá, Baruch Hashem, está estudando, está tendo a tzedaká, está progredindo e está muito bem. Então você não sonhou isso, mas ele está bem, mesmo que não sonhou isso. Então a gente sonha coisas, tem um pastor que tem gente que fala, Rachot Yishuati Vivrei Shagati, falou um Rebbe, Sadik. Às vezes que a gente pede para Hashem, é longe do que é bom para a gente. A gente pede uma coisa para Hashem e não é isso que é bom para a gente. A gente pensa que é bom para a gente. Isso falou sobre o Amelech aqui, certo? Minha ideia matou Vladar Bahaim. Quem sabe o que é bom para a pessoa? Se é isso, que nosso sonho é o bom para a pessoa ou não? Outra coisa é bom, não dá para saber. Então, sonhar, nós temos o direito de sonhar, certo? Mas se sai não como nosso sonho, nós temos que estar contentes, está tudo bem, tá bom?